Sintonizam a Voz da América a transmitir em português dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington, nesta segunda-feira, 17 de junho, lá fora, cerca de 30 graus centígrados, ao microfone, na primeira meia hora desta emissão de 60 minutos, o Álvaro Lugel Andrade. A produção é assegurada por Jaime Faria e na técnica está Saida Hamdan. Como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais. Primeiro-ministro israelita dissolve gabinete de guerra. Polícia prende dirigente da oposição no Zimbábue e 70 outras pessoas. Como sempre, na primeira meia hora desta emissão, é dedicada a Angola. Polícias que mataram civis em manifestação no Uambo são constituídos arguidos, mas ninguém está detido.
Eles foram constituídos arguidos. Nos termos da queixa-crime que foi apresentada, da denúncia no caso.
Os policiais que mataram nem foram a julgamento, nem um pouco. Mataram e ponto final.
Vamos também saber o que se passa com a anunciada privatização da Sonangol.
A Sonangol foi uma fonte de enriquecimento de muita gente ligada ao aparelho de Estado. Então há uma certa resistência de algumas pessoas, de certeza.
Falaremos também sobre ajudas ao combate à seca no sul de Angola e aviso de possibilidade de lavagem de capitais no sistema financeiro angolano. Mas, para já, vamos às notícias internacionais. E começamos em Israel, onde o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu dissolveu o gabinete de guerra de 6 membros, de acordo com uma autoridade israelita, numa medida amplamente esperada após a saída do ex-general Benny Gantz. Espera-se agora que Netanyahu mantenha consultas sobre a guerra de Gaza com um pequeno grupo de ministros, incluindo o ministro da Defesa Yoav Gallant e o dos Assuntos Estratégicos Ron Dermer, que tinham estado no gabinete de guerra. A medida foi anunciada quando o enviado especial dos Estados Unidos, Amos Hornstein, visitou Jerusalém procurando acalmar a situação na disputada fronteira com o Líbano, onde Israel disse que as tensões com a milícia Hezbollah, apoiada pelo Irão, estavam a levar a região para um conflito mais alargado. Os militares israelitas disseram hoje que mataram um destacado comandante do Hezbollah na área de Selah, no sul do Líbano. Também disseram que as suas operações continuam nas partes do sul da faixa de Gaza contra os combatentes do Hamas na área de Tel Sultan, no oeste de Rafah. A visita de Rothstein segue-se a semanas de crescentes confrontos através da linha entre Israel e o Líbano. No Zimbábue, a polícia prendeu e acusou o líder da oposição, Jameson Timma, e mais 70 outras pessoas de conduta desordeira durante uma reunião privada realizada no fim de semana. Disse o advogado de Timba nesta segunda-feira. Ele assumiu a liderança interina da coligação de cidadãos para a mudança após a demissão de Nelson Chamisa em janeiro. Ele foi preso juntamente com o filho. O advogado de Timba, Agency Gumbo, disse à AFP que a polícia alega que atiraram pedras contra os seus agentes e que o encontro não tinha sido autorizado. Mas, segundo Gumbo, o grupo está detido em duas esquadras da polícia diferentes na capital Harare. Foi preso numa residência privada no subúrbio de Avondale, em Harare, que acrescentou aquele advogado. Até agora, nem a Procuradoria nem a polícia se pronunciaram. A China e as Filipinas acusaram-se mutuamente de responsabilidades pela colisão marítima que ocorreu hoje no mar da China Meridional, perto das ilhas Spratly. Manila afirma que o incidente ocorreu na sua zona económica exclusiva quando navios chineses se envolveram em manobras perigosas, mas a guarda costeira de Pequim atribui a culpa a um navio de abastecimento filipino. De acordo com as autoridades chinesas, um navio de abastecimento filipino deliberada e perigosamente dirigiu-se a um dos navios da China. Numa declaração em separado, a Força-Tarefa Nacional de Manila, no Mar das Filipinas Orientais, o nome que as Filipinas usam para partes do Mar da China Meridional, na sua zona económica exclusiva, disse que a China danificou barcos filipinos depois de abalroá-los num confronto. Numa publicação no X, a embaixadora americana nas Filipinas, Mary Kay Carlson, condenou as manobras agressivas e perigosas da China e acrescentou que a colisão causou lesões corporais. O Ministério dos Negócios Estrangeiros de Pequim descreveu a atividade recente da Guarda Costeira como profissional, contida, razoável e legal. O presidente russo Vladimir Putin visita a Coreia do Norte amanhã e quarta-feira em resposta à deslocação de Kim Jong-un a Moscou em 2023. A informação foi avançada pelo Kremlin e posteriormente confirmada pelo governo de Pyongyang através da agência noticiosa oficial Konam. Os dois partidos, que estão sujeitos a pesadas sanções internacionais, reforçaram consideravelmente os laços desde o início da ofensiva russa na Ucrânia, em fevereiro de 2022. 11 migrantes morreram e 64 estão desaparecidos após dois naufrágios no sul da Itália, disse uma instituição de caridade alemã, a Guarda Costeira Italiana e agências das Nações Unidas. O grupo de ajuda alemão RescueShip, que opera o navio de resgate Nadir, disse que resgatou 51 pessoas de um barco de madeira que se estava a afundar, incluindo duas que estavam inconscientes, e encontrou 10 corpos presos no convés inferior do navio.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
E vamos começar no Uambo, onde a Procuradoria-Geral da República constituiu arguídos na última semana dezenas de efetivos da polícia, acusados de envolvimento na morte de 9 civis no ano passado, a quando das manifestações de protesto pela subida do preço da gasolina. A informação avançada por um dos representantes das famílias não adianta datas sobre o interrogatório, mas fez notar que os acusados respondem em liberdade. A Voz da América contactou a Procuradoria-Geral da República no local, que negou fazer qualquer pronunciamento alegando o segredo de justiça, uma vez que o processo encontra-se ainda em fases de diligências. Norberto Sateco, desde o Uambo.
Chipolica António, um dos representantes legais das famílias, disse que os efetivos da polícia já foram constituídos arguídos, sendo agora fundamental avançar para a fase do interrogatório.
Complexo. Primeiro é que não tinham aberto nada e não havia alguma tramitação a decorrer. Só com a nossa intervenção, exatamente, mas ninguém está decidido. Eles foram constituídos arguídos nos termos da queixa-crime que foi apresentada, da denúncia no caso.
Processo que se arrasta desde julho do ano passado, na sequência da morte de 9 civis num confronto direto com efetivos da polícia, durante as manifestações de 5 de junho do mesmo ano, na cidade angolana do Uambo, causadas pelo aumento do preço da gasolina. Na mesma altura, face às mortes de civis, naquilo que classificam de flagrante violação da Constituição da República, a Organização Não-Governamental Defesa dos Direitos Humanos, OMUNGA, instaurou queixa-crime contra os efetivos da polícia junto à PGR. De acordo com o responsável da ONG, João Mavindela, o silêncio das autoridades constitui o maior problema em meio de morosidade nas investigações que denotam não haver vontade política ou jurídica para o seguimento do processo.
A investigação conhece aí alguma morosidade, não é? E a morosidade também é, digamos assim, algo consentida, né? Provocada, né? Que não há nenhuma vontade política ou jurídica para dar seguimento ao caso.
Para quem perdeu um irmão, como Anacleto, a esperança de ver responsabilidades implicados e a indemnização das famílias enlutadas prevalece, embora se vá esfumando com o arrestar do tempo.
Os policiais que mataram nem foram a julgamento nem um pouco. Ninguém foi ao julgamento. Aquilo ficou em off. Mataram e ponto final.
Em relação ao inquérito instaurado pelo Ministério do Interior, entretanto, a ONG OMUNGA, no seu recente relatório, concluiu que houve intenção de matar civis com uso desproporcionais de meios pela polícia, enquanto as autoridades não reconhecem a alegada brutalidade dos órgãos de defesa e segurança, mas admitem ter havido tentativa de dispersar manifestantes e repor a ordem. Do Uambo para a Voz da América, o Norberto Sateco.
Obrigado, Norberto Satek. Como dissemos na introdução desta reportagem, a Voz da América contactou a Procuradoria-Geral no âmbito que negou a fazer qualquer pronunciamento. Um assunto que vem sendo abordado há anos é a privatização da maior companhia petrolífera angolana, Sonangol. O governo diz que o processo vai acontecer. Analistas económicos e políticos defendem a privatização imediata daquela empresa, como nos diz o Manuel José.
O ministro angolano dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, Diamantino Azevedo, disse recentemente na Assembleia Nacional que o seu executivo decidiu inicialmente pela dispersão de até 30% do capital da Sonangol em bolsa, em várias etapas, iniciando pela Bodiva, a bolsa local, mas também olhando para bolsas externas. Segundo o governante que falava aos deputados sobre a questão da privatização da Sonangol, a dispersão que se pretende do capital da empresa irá contemplar preferencialmente ações para trabalhadores da Sonangol, angolanos singulares e empresas angolanas. Questionado sobre o que impede até o momento este processo, Diamantino de Azevedo explicou que existem aspectos que ultrapassam a gestão. Questão dos subsídios aos derivados de petróleo, o que impacta negativamente as contas da empresa, e o que o ministro chamou de excesso de trabalhadores que a empresa possui atualmente. Diamantino Azevedo disse que é necessário resolver primeiro estes dois aspectos e sobre uma destas questões. A Voz da América ouviu o professor e investigador econômico angolano Bernardo Vaz.
Pois eu descadmio o dinheiro, né? Porque a Sonangol é responsável por grande parte da receita que entra nesse país. Se tiver muito conotado o sistema político, isso também põe em causa a própria imagem da empresa lá fora. Uma privatização daria mais eficiência à Sonangol, iria reduzir o número de pessoal também, porque há muita gente que entrou na Sonangol apenas por influência política, porque alguém o pôs lá, não porque a Sonangol precisa dela.
O investigador defende a privatização total da Sonangol para se acabar com estes e outros vícios.
Se a Sonangol tivesse uma gestão privada, a Isabel dos Santos não chegaria onde chegou, na empresa. Num contexto como o nosso, a privatização vai trazer sim eficiência, acredito. Um exemplo concreto é, com todo respeito, uma Isabel Lopes Nascimento, acho que já não tem idade para estar na Sonangol.
Quem também concorda com uma privatização já da empresa petrolífera angolana é o economista Nathaniel Fernandes.
Mas tinha que ser parcial, no meu entender. A entrada da Bolsa de Valor iria fazer com que a Sonangol se tornasse uma empresa muito mais cumpridora de compliance. Isso traria alguns ganhos para a Sonangol e para o país.
O economista pensa que não será tão cedo que a Sonangol vai à privatização. Explica os seus receios.
A Sonangol foi uma fonte de enriquecimento de muita gente ligada ao aparelho de Estado. A empresa estiver privatizada, então há uma certa resistência de algumas pessoas, de certeza.
O consultor econômico Galvão Branco vê de outra maneira este processo.
É uma questão estratégica, então agora para ver que tem um futuro em termos de expansão do petróleo e que tem a necessidade de fazer investimentos que façam apelo a grandes montantes e mantendo recursos financeiros. Tem a necessidade de dispor de capital para o efeito. Tem a ver com políticas internas da Sonangol em termos de novos investimentos em indústrias periféricas do seu objetivo principal.
A Sonangol está neste momento com excesso de trabalhadores. Segundo o ministro Diamantino Azevedo, 2 mil efetivos é preciso solucionar, mas o responsável assegurou que o seu executivo descarta para já a possibilidade de despedimentos. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
E continuamos a falar da economia. O Banco Nacional de Angola realizou uma avaliação do sistema de prevenção de crimes no setor bancário nacional e concluiu que existe um risco alto de práticas do crime de lavagem de capitais e médio para o crime de financiamento do terrorismo. A avaliação realizada no âmbito da implementação do sistema de prevenção e combate ao branqueamento de capitais, segundo o Banco Central de Angola, evidenciou ainda que o risco observado resulta da existência de ameaças e vulnerabilidades igualmente de nível elevado no que respeita à lavagem de capitais. João Santa Rita tem mais detalhes.
Numa nota divulgada no seu site oficial, o Banco Central detalha que estas avaliações concluíram que o risco existe ainda para o crime de financiamento do terrorismo para os bancos comerciais, embora de nível médio, resultante de um nível de ameaças e vulnerabilidades igualmente mediano. Enquanto para as instituições financeiras não bancárias apresentam um nível médio de risco para o financiamento de terrorismo, mas alto no que diz respeito ao branqueamento de capitais, com ameaças e vulnerabilidades igualmente relevantes. Para as instituições financeiras não bancárias, o nível de ameaças sobre branqueamento de capitais é alto e as vulnerabilidades levam o selo de médias altas. O Banco Central aconselha que as medidas incluam, e citamos, aumento das ações de consciencialização dos colaboradores sobre as tipologias e indicadores de suspeitas relacionados ao branqueamento de capitais, fim de citação, e, voltamos a citar, providenciar atualizações regulares para o órgão de gestão sobre a exposição da instituição financeira ao risco do branqueamento de capitais. Os bancos comerciais e as instituições financeiras não bancárias estão ainda pressionadas para robustecer as suas ferramentas de prevenção de forma a dar mais eficácia à monitorização de clientes e às transações realizadas.
Obrigado, era o João Santa Rita. Estamos a transmitir a onda média e a onda curta. A Voz da América emite também na internet em voaportugues.com. Pode acompanhar-nos no tablet, no telefone ou no computador e também através das redes sociais. No Facebook, no Instagram, no YouTube, no X, ex-Twitter, a nossa referência é voaportugues. E para contactos com a redação central da Voz da América ou então para subscrever-se ao nosso canal no WhatsApp, basta enviar uma mensagem para o nosso número +1 202 251 9466.
O África Agora é o programa semanal da Voz da América em português, onde se fala de temas atuais que mexem África. Pode assistir o África Agora no YouTube, Facebook, no nosso site voaportugues.com, mas pode também escutar na emissão de rádio. O programa está no ar durante 30 minutos a partir das 16 horas em Cabo Verde, 17 horas na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 horas em Angola e 19 horas em Moçambique. Ligue-se a nós, contamos com a sua companhia.
E já na sexta-feira vamos ter o África Agora. Já sabe que é esperar e participar no programa também. Se quiser, pode enviar perguntas e comentários para +1 202 251 9466. Falemos agora de um caso recorrente em Angola, que é a seca no sul do país. Hoje, a Organização das Nações Unidas anunciou ter mobilizado 3 milhões de dólares para, nos próximos 6 meses, apoiar comunidades afetadas pela seca nas províncias da Huila e Cunene, através do Fundo de Resposta a Situações de Emergência. Mara Lassalete.
A informação foi avançada esta segunda-feira no Lubango pela coordenadora residente do Sistema das Nações Unidas em Angola, Zaira Virani, na abertura de um workshop no âmbito do Dia Mundial de Combate à Desertificação, que se assinala hoje. Zaira Virani acrescentou que o Fundo Central para Emergências vai apoiar duas agências das Nações Unidas, nomeadamente o UNICEF e o Programa Alimentar Mundial, PAM, para dar uma resposta e apoio imediato às famílias afetadas. O UNICEF vai começar com a implementação de pontos de água e saneamento, enquanto o PAM vai fornecer comida, com prioridade para as crianças e famílias afetadas pela malnutrição, porque a seca afetou a agricultura, pelo que é necessário pensar-se em projetos para mitigar e adaptar a situação a médio e longo prazo. Aquela responsável disse que o avanço da desertificação é uma realidade inegável em Angola, pois nos últimos anos o país tem enfrentado períodos prolongados de seca, especialmente nas províncias do sul. A coordenadora residente do Sistema das Nações Unidas em Angola referiu que a situação tem agravado a insegurança alimentar, diminuído a disponibilidade de água potável e aumentado a vulnerabilidade das comunidades rurais, pois a desertificação e a degradação dos solos comprometem a capacidade de produzirem alimentos e manter os meios de subsistência, criando um ciclo vicioso de pobreza e desigualdade.
Obrigado, Mar Lassalete. Agora regressamos outra vez ao João Santa Rita com o desporto.
Na página desportiva vamos começar com o Euro de futebol. Estão lá dos melhores do mundo. E hoje em dia começou com a Roménia e a Ucrânia frente a frente. Jogo do grupo E. Roménia bateu a Ucrânia por 3-0. Um golo na primeira parte, dois na segunda. Neste grupo estão lá também a Bélgica e a Eslováquia. Estão neste momento a jogar. Mais tarde hoje entra em ação os vice-campeões do mundo, França, onde a grande estrela, é claro, está Kylian Mbappé. Tem pela frente a Áustria, jogo do grupo D, onde ontem a Holanda bateu a Polónia por 2-1. Quem marcou primeiro foi a Polónia, aos 16 minutos. Gapko igualou aos 29 minutos e depois aos 83 minutos. O suplente Weghorst, que tinha entrado aos 82 minutos, marca o golo da vitória. Grande substituição. O treinador Koeman disse que Weghorst está zangado porque lhe disseram que vai sempre estar no banco e entrar durante o jogo. Fez grande festa após o golo holandês, que joga no Burnley, em Inglaterra. Ainda ontem, a Inglaterra, que aparece sempre como uma das favoritas, mas que nunca ganha, bateu a Sérvia por 1-0. Golaço de cabeça de Jude Bellingham em mergulho, mas a Inglaterra não convenceu, passou mal. Bellingham disse, contudo, não concordar com afirmações que a seleção inglesa jogou mal.
I don't agree with that. I think first half shows why we can score goals against any team and the second half shows why we can keep a clean sheet against any team.
Não concordo com isso. Penso que isto demonstra que podemos marcar golos contra qualquer equipa e, em segundo lugar, que podemos não sofrer golos. Há um sentimento de negatividade em redor da nossa equipa, às vezes com alguma razão, mas penso que neste caso podemos tirar lições positivas.
Sometimes rightly so, but I think in this case you take the positives from the fact that okay, maybe we had to hold on at times and suffer.
É verdade que às vezes tivemos que aguentar e sofrer um pouco, mas não sofremos golos. E quando não sofremos golos, tudo o que temos que fazer é marcar um golo e isso são 3 pontos.
When you keep a clean sheet, all you have to do is score one goal to win the game and yeah, it's 3 points.
É, palavras de Jude Bellingham, que disse ainda que há aspectos que a seleção inglesa tem que trabalhar, mas acrescentou estar satisfeito com a exibição. Inglaterra está isolada no topo do grupo C com 3 pontos. Dinamarca e Eslovénia empataram a um golo e, ponto muito curioso, o golo da Dinamarca foi marcado por Christian Eriksen no 3º aniversário de ter sofrido uma paragem cardíaca no último Euro, num jogo contra a Finlândia.
This time in the Euros, my story is very different compared to last time, which obviously is a.
Desta vez no Euro, a minha história é bem diferente da última vez, o que obviamente é algo muito grande para mim. Tive sorte em que já tive muitos jogos desde a última vez. Senti-me confortável ao entrar em jogo e confiante em jogar. Estava contente em voltar a jogar.
I'm confident in playing again, so in that sense I was just happy to be back playing.
Christian Eriksen, da Dinamarca, que há 3 anos atrás teve paragem cardíaca em pleno jogo, recuperou, joga no Manchester United e ontem marcou no empate com a Eslovénia, jogo do grupo C que a Inglaterra comanda isolada com 3 pontos. Dinamarca e Eslovénia têm 1, Sérvia tem 0. Outro Cristiano é Cristiano Ronaldo, do Portugal, deve estar em ação amanhã contra a República Checa, num jogo do grupo F. João Cancelo também deve estar no 11 inicial e numa conferência de imprensa, vejam lá, estava um pouco emocionado quando lhe perguntaram o que é que sentia em jogar pela seleção.
Por muitos clubes que eu passo, a seleção vai sempre ser para mim o ponto alto da minha carreira, porque, como disse, estou a representar a coisa mais importante que eu tenho, que é a minha família. Estou a representar os meus amigos, os meus amigos que ficaram comigo na rua. E estou a representar todas aquelas pessoas que gostam de mim e é isso que eu penso. Representar Portugal para mim vai sempre ser o ponto mais alto da minha carreira, seja num amigável ou seja num campeonato da Europa.
João Cancelo, da seleção de Portugal, que respondeu ainda a uma pergunta que todos queremos saber. O que é que fazem os jogadores de uma seleção quando não estão a treinar?
Jogamos às cartas, vemos os jogos das outras seleções e é isso. Praticamente é isso. Vemos séries. Agora até voltei a andar de bicicleta. Era uma coisa que já não fazia há algum tempo. Devagarinho.
João Cancelo, da seleção de Portugal. Andar de bicicleta devagarinho.
E ainda no desporto, o jogo entre Bélgica e Eslováquia vai já no minuto 106. A Eslováquia está a ganhar por 1-0, gol de Ivan Schranz. Euro sempre aqui na Voz da América. Vamos agora para São Tomé e Príncipe, onde analistas políticos questionam a transparência do acordo de concessão do Aeroporto Internacional de São Tomé e Príncipe, assinado na semana passada com o grupo turco FB. De acordo com o governo do arquipélago, trata-se de um investimento de cerca de 300 milhões de euros, garantidos pelo grupo turco, que visa a ampliação e modernização do aeroporto de Nuno Xavier. Óscar Medeiros.
De acordo com o Executivo santomense, o acordo de concessão do aeroporto ao grupo turco FB vigorará durante 49 anos e as obras de modernização serão executadas em três fases, até que se atinja 1,5 milhão de passageiros por ano. Apesar de ter havido concurso público, o jurista Gelson Bahia questiona a transparência do processo perante a lei de licitação e contratação pública.
E mesmo quando o governo decide fazer essa concessão a um determinado grupo privado que está em melhores condições de prosseguir o interesse público, que está em melhores condições de fazer um investimento para o qual o governo não tem liquidez ou capital ou know-how para o fazer, tem de haver algum estudo prévio demonstrado publicamente que ajudem a sustentar essa mesma decisão do governo. Podem me dizer até que a lei é excessivamente burocrática e se nós fôssemos cumprir todos os requisitos e todos os prazos que estão expressos em lei, os investidores perderiam interesse e dificilmente iriam investir em São Tomé. Ora, se nós não gostamos da lei, então tem que se mudar a lei. Agora, se a lei existe e está disposta como tal, nós temos de observá-la. E, infelizmente, lamento dizê-lo, não me parece que tenha sido observado todos os trâmites legalmente exigidos para efeito.
Este jurista lamenta o que chamou de manipulação de conceitos jurídicos em casos de licitação de bens públicos em São Tomé e Príncipe.
Nem o governo, nem o próprio ministro das Infraestruturas falou em contrato de concessão. Falou sem acordo. Ora, isso é muito vago. O acordo é uma das modalidades inerentes ou dentro das parcerias públicas privadas que tem como correspondente o contrato de concessão. E a forma como nós manipulamos os conceitos em São Tomé e Príncipe, como nós não, como os titulares de cargos públicos, como os governantes, continuam a manipular os conceitos jurídicos e conceitos técnicos em São Tomé e Príncipe, também deve ser alvo de alguma reflexão. Porque eu tenho para mim que os nossos governantes, os atuais dirigentes, ainda não se aperceberam que os governados, não somos os mesmos de há 50 anos atrás. Felizmente, somos pessoas, gentes muito mais bem formadas, muito mais bem qualificadas e informadas.
Por seu lado, o analista Liberato Muniz questiona a capacidade técnica e financeira do grupo turco que já explora o setor energético santomense através da empresa Tesla SDP.
Eu constatei que a empresa FB, que é a empresa que tutela a empresa Tesla, só foi constituída também em 2023. E a capital social da empresa FB é de 100 mil liras turcas e a capital social da empresa Tesla é de 300 mil dobras. Eu pergunto, a correr alguma coisa mal, como é que o Estado vai responsabilizar essas empresas?
Oscar Medeiros, Voz da América, São Tomé.
E daqui a pouco estará o Manso Miguel, que vai desenvolver várias outras notícias, como 7 agentes de imigração moçambicana detidos por extorsão em mina de ouro no Zimbábue. E também vamos até Guiné-Bissau ver um voto de desconfiança ao presidente Umaru Sokro Embalo. Até já.
Je connais qu'un seul endroit. Mais c'est pas fréquentable où on joue ce blues-là, aussi noir que le sable. Je connais qu'une seule voix, qu'on est vraiment capable. C'est profond, plus fort que toi, il n'est pas responsable. C'est le blues d'Angola, mineur et solitaire, qui nous vient de Luanda. C'est un chant de poussière.
Aqui em Washington, D.C., são 13 horas e 30 minutos. Bem-vindo à segunda parte e última da emissão vespertina da Voz da América em português. No som está conosco o Cornélio Stena. A realização é do Jaime Faria. Eu sou o Amancio Miguel. O Álvaro Lugier Andrade vai apresentar as notícias. Uma vez mais, boa escuta. Em São Tomé e Príncipe, analistas questionam a transparência do acordo de concessão do aeroporto internacional assinado semana passada com o grupo FB da Turquia. Em Moçambique, numa outra análise, a impunidade na polícia perpetua crimes. Falaremos do primeiro-ministro de Israel, que dissolveu o gabinete de guerra, e a polícia que prende dirigente da oposição do Zimbábue e outras 70 pessoas. Somos a Voz da América desde Washington, D.C. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e em FM através das rádios parceiras em Cabo Verde, Guiné-Bissau e Moçambique, em São Tomé e Príncipe, presentes através do nosso próprio retransmissor. Esta emissão está na internet. Voo ao Português é a nossa referência, também no Facebook, no X, no Instagram e no YouTube, enquanto que o nosso número de WhatsApp, que é também o nosso canal do WhatsApp, é o +1 202-251-9466. E quando são 13h32, aqui em Washington, 19h32, em Moçambique, Álvaro Lugier Andrade, de seguida, apresenta as notícias.
O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu dissolveu o gabinete de guerra, disse uma autoridade israelita nesta segunda-feira, numa medida amplamente esperada após a saída do general Benny Gantz. Espera-se agora que Netanyahu mantenha consultas sobre a guerra de Gaza com um pequeno grupo de ministros que pertenciam a esse mesmo gabinete de guerra. A medida foi anunciada quando o enviado especial americano Amos Hornstein visitava Jerusalém procurando acalmar a situação na disputada fronteira com o Líbano, onde Israel disse que as tensões com a milícia Hezbollah, apoiada pelo Irão, estão a levar a região para um conflito mais alargado. A polícia do Zimbábue prendeu e acusou o líder da oposição, Jameson Timba, e mais de 70 outras pessoas de conduta desordeira durante uma reunião privada realizada no fim de semana. Timba, que assumiu a liderança interina da coligação de Cidadãos para a Mudança, após a demissão de Nelson Chamisa em janeiro, foi preso juntamente com o filho. O advogado dele, Agency Gumbo, disse à AFP que a polícia alega que atiraram pedras e que o encontro não foi autorizado, segundo Gumbo. O grupo está detido em duas esquadras de polícia diferentes na capital. O grupo foi detido numa residência privada no subúrbio de Avondale. Nem a Procuradoria nem a polícia se pronunciaram até agora. A China e as Filipinas acusaram-se mutuamente de responsabilidades pela colisão marítima que ocorreu nesta segunda-feira no mar da China Meridional, perto das ilhas Spratly. Manila afirma que o incidente ocorreu na sua zona económica exclusiva, quando navios chineses se envolveram em manobras perigosas, mas a guarda costeira da China atribui a culpa a um navio de abastecimento filipino que se terá dirigido contra os navios da China, de acordo com uma nota de Pequim. Numa publicação no X, a embaixadora dos Estados Unidos das Filipinas, Mary Kay Carlson, condenou as manobras agressivas e perigosas da China e acrescentou que a colisão causou lesões corporais. O presidente russo Vladimir Putin visita a Coreia do Norte amanhã e na quarta-feira, em resposta à deslocação de Kim Jong-un a Moscovo em 2023. A informação foi avançada pelo Kremlin e posteriormente confirmada pelo governo de Pyongyang. Os dois países, que estão sujeitos a pesadas sanções internacionais, reforçaram consideravelmente os laços desde o início da ofensiva russa na Ucrânia, em fevereiro de 2022. 11 migrantes morreram e 64 estão desaparecidos após dois naufrágios no sul da Itália. Segundo uma instituição de caridade alemã, a Guarda Costeira Italiana e agências das Nações Unidas, o grupo de ajuda alemão RescueShip, que opera o navio de resgate Nadir, disse que recuperou 50 pessoas de um barco de madeira que estava a afundar, incluindo duas que estavam inconscientes, e encontrou 10 corpos presos no convés inferior do navio.
Obrigado, Álvaro, pelas notícias. Vamos agora ao espaço de análise. Começamos em São Tomé e Príncipe. O Oscar Medeiros diz que analistas questionam a transparência do acordo de concessão do aeroporto internacional assinado semana passada com o grupo turco FB. Oscar.
De acordo com o executivo santomense, o acordo de concessão do aeroporto ao grupo turco FB vigorará durante 49 anos e as obras de modernização serão executadas em três fases até que se atinja 1,5 milhão de passageiros por ano. Apesar de ter havido concurso público, o jurista Gelson Bahia questiona a transparência do processo perante a lei de licitação e contratação pública.
E mesmo quando o governo decide fazer essa concessão a um determinado grupo privado que está em melhores condições de prosseguir o interesse público, que está em melhores condições de fazer o investimento para o qual o governo não tem liquidez ou capital ou know-how para o fazer, tem de haver algum estudo prévio demonstrado publicamente que ajudem a sustentar essa mesma decisão do governo. Podem-me dizer até que a lei é excessivamente burocrática e se nós fôssemos cumprir todos os requisitos e todos os prazos que estão expressos em lei, os investidores perderiam interesse e dificilmente iriam investir em São Tomé. Ora, se nós não gostamos da lei, então tem que se mudar a lei. Agora, se a lei existe e está disposta como tal, nós temos de observá-la. E, infelizmente, lamento dizê-lo, não me parece que tenha sido observado todos os trâmites legalmente exigidos para efeito.
Este jurista lamenta o que chamou de manipulação de conceitos jurídicos em casos de licitação de bens públicos em São Tomé e Príncipe.
Nem o governo, nem o próprio ministro das Infraestruturas falou em contrato de concessão. Falou sem acordo. Ora, isso é muito vago. O acordo é uma das modalidades inerentes ou dentro das parcerias públicas privadas que tem como correspondente o contrato de concessão. E a forma como nós manipulamos os conceitos em São Tomé e Príncipe, como nós não, como os titulares de cargos públicos, como os governantes, continuam a manipular os conceitos jurídicos e conceitos técnicos em São Tomé e Príncipe, também deve ser alvo de alguma reflexão. Porque eu tenho para mim que os nossos governantes, os atuais dirigentes, ainda não se aperceberam que os governados, não somos os mesmos de há 50 anos atrás. Felizmente, somos pessoas, gentes muito mais bem formadas, muito mais bem qualificadas e informadas.
Por seu lado, o analista Liberato Muniz questiona a capacidade técnica e financeira do grupo turco que já explora o setor energético santomense através da empresa Tesla SDP.
Eu constatei que a empresa FB, que é a empresa que tutela a empresa Tesla, só foi constituída também em 2023. E a capital social da empresa FB é de 100 mil liras turcas e capital social da empresa Tesla é de 300 mil dobras. Eu pergunto, a correr alguma coisa mal, como é que o Estado vai responsabilizar essas empresas? E eu pergunto mais, como é que o Estado negocia nessas circunstâncias? Ainda mais quando o ministro de Infraestruturas, quando questionado em relação à ligação do FB com Tesla, diz não saber.
Para outro analista, Arzimir dos Prazeres, é preciso esperar que o Tribunal de Contas diga se o acordo
é ou não legal.
Só com investimento privado é que esse país pode avançar. A minha única preocupação é se não foram cumpridos os termos legais para que se atribuísse a essa empresa, FB, a gestão disso. A partir do momento em que o Tribunal de Contas diga que sim, vamos para frente. Mas depois, cada um de nós tem que ter acesso ao contrato para fazer o seu juízo da matéria.
Entretanto, o governo considera que o investimento previsto para o aeroporto de São Tomé e Príncipe é crucial para o progresso econômico do país. O Presidente da República também defende a modernização urgente da infraestrutura, mas lamenta não ter detalhes sobre o acordo de concessão. E o MLSTP-PSD, o maior partido da oposição são-tomense, diz que trata-se de mais um negócio duvidoso do atual governo. Oscar Neres, Voz da América, São Tomé.
Obrigado, Oscar. De São Tomé, vamos a Guiné. A Assembleia do Povo Unido, Partido Democrático da Guiné-Bissau, APU-PDGB, partido liderado pelo antigo primeiro-ministro Nuno Gomes Nabian, retirou neste sábado a confiança política ao presidente Omar Sissoko Embalu e, em consequência, ordenou a todos os seus militantes e dirigentes admitirem-se das suas funções no atual governo de iniciativa presidencial, isto em obediência e respeito aos estatutos do partido. Através de uma declaração política, o partido invocou a gravidade da situação de aumento galopante da circulação de droga no país, envolvendo os agentes de Estado, aliado aos atos criminosos cometidos pelas milícias palacianas do Presidente da República contra cidadãos indefesos nas manifestações e demais abuso das autoridades, estive a citar. O partido que apoiou o atual Presidente da República nas eleições presidenciais de 2019 acusa-o de graves interferências nos assuntos internos dos partidos políticos, nomeadamente no MADEM G15, PRS, PEGC e APU-PDGB, causando a divisão, indisciplina, desordem e anarquia no seio destes partidos através da corrupção e aliciamento político. Mais informação sobre a Guiné-Bissau em www.voaportugues.com. Da Guiné, agora vamos a Moçambique. Analistas dizem que a impunidade nas forças de defesa e segurança está a propiciar desmandos de agentes que deviam velar pela segurança. A reação surge depois de um grupo de 7 agentes da migração moçambicana, afetos ao Serviço Provincial de Manica, terem sido detidos e feitos reféns numa mina de ouro no Zimbábue, após supostamente terem tentado extorquir um operador de nacionalidade chinesa. É a reportagem de André Catueira.
O incidente ocorreu na quinta-feira 13 e os 7 agentes da migração, ligados ao Ministério do Interior moçambicano, terão sido soltos no dia seguinte, após negociações diplomáticas entre Maputo e Harar. Os agentes moçambicanos dirigiram-se ao Zimbábue numa viatura de fiscalização e cruzaram a fronteira no posto administrativo de Machipanda, através da zona de Benhalonga, uma área rica em ouro e com intensa atividade mineira nos dois lados da fronteira. Já na mina de Nyamukurara, do lado do Zimbábue, que dista cerca de 4 km do marco fronteiriço, suspeita-se que os 7 agentes, incluindo 2 mulheres, terão tentado extorquir o cidadão chinês com documentos moçambicanos e, ao se recusar, imediatamente chamou a polícia do Zimbábue, que deteve os funcionários moçambicanos. A Voz da América contactou o porta-voz do Serviço de Migração de Manica, Abílio Mate, que cancelou uma conferência de imprensa sobre o incidente que estava previsto para esta segunda-feira 17, tendo declinado qualquer comentário.
Não devo falar acerca desse assunto. Por força mesmo do COSE, né? De meus superiores, não posso olhar fazer.
Por um relatório da comissão mista enviada para averiguar o incidente e que a Voz da América teve hoje acesso, concluiu que os agentes do Serviço Nacional de Migração terão entrado na mina zimbabuiana sem permissão e foram agredidos pela segurança da mina por excesso de zelo. Este é o segundo incidente que envolve agentes das Forças de Defesa e Segurança moçambicanas com operadores mineiros. Analistas moçambicanos consideram estes episódios como uma realidade vergonhosa e crescente no seio das Forças de Defesa e Segurança, que aproveitam dos privilégios de terem acesso a armas e áreas restritas para praticar crimes. Para o analista político Santo Carmona, a prática criminosa de alguns agentes das Forças de Defesa e Segurança moçambicana tornou-se perigosa e uma ameaça para as pessoas que estão a tentar ganhar a vida de forma honesta em Moçambique.
É lamentável e torna-se muito perigoso a maneira como os agentes que deviam ser o garante da segurança e eles são os primeiros a entrarem num crime organizado, vandalizando aquilo que seria o impulso da economia, quer de Moçambique, assim como de Zimbábue. Os agentes de segurança fronteiriça acabaram evadindo o país alheio e foram lá também protagonizar uma vergonha, não é? Porque não se justifica que essas ações sejam protagonizadas por agentes que sequer que tenham comandantes, tenham superiores, tenham ministros, acabam criando condições para uma desordem de Estado.
Já Wilker Dias observa que há uma tendência crescente de práticas vergonhosas dos agentes das Forças de Defesa e Segurança moçambicanas devido à impunidade para parar o enriquecimento ilícito dos mesmos.
Este tipo de fenómeno pode trazer repercussões a nível nacional em que os cidadãos não se sentem à vontade com a polícia. Os cidadãos têm medo da polícia, os cidadãos têm medo das Forças de Defesa e Segurança, não são amigos das Forças de Defesa e Segurança. Por isso é que nós temos, por exemplo, no caso concreto da província de Cabo Delgado, em que a população até chega a ser mais amiga dos ruandeses do que dos moçambicanos. É por causa desse tipo de práticas, é por causa de, não só da prática dos assaltos e etc., mas é a questão da extorsão aos cidadãos.
Falófos de Manica, André Catoeira, para a Voz da América.
Obrigado, André. E nós aqui de Washington continuamos com a emissão da Voz da América em português. A Procuradora-Geral da República de Moçambique disse que magistrados e investigadores estão a ser alvos de tentativas de intimidação, principalmente aqueles que têm em mãos processos ligados a crimes de terrorismo, prática, ou melhor, tráfico de drogas e branqueamento de capitais, bem como na recuperação de ativos em tais processos. Entretanto, o país recuperou mais de US$ 46 milhões em 11 mil processos de combate à corrupção, financiamento ao terrorismo e lavagem de capitais nos últimos 10 anos. Novamente, o Álvaro Lugier Andrade.
Beatriz Bucilli fez esta revelação hoje na abertura da reunião dos Gabinetes Centrais de Combate à Corrupção, Criminalidade Organizada e Transnacional, Recuperação de Ativos, e encorajou os magistrados e demais colegas, na sua versão, a não se deixar intimidar, a continuarem firmes no cumprimento da missão de combate à criminalidade, e assegurou que a Procuradoria-Geral da República não vai permitir que a criminalidade continue a tirar vidas e a dilapidar recursos, inviabilizando o desenvolvimento nacional. Gostaríamos de servir deste pódio para partilhar que, em resultado da nossa atuação, temos estado a registrar tentativas de intimidação a magistrados e investigadores, disse Bucilli, quem alertou ainda que o país está a registrar o surgimento e crescimento de novos fenómenos criminais de natureza complexa, organizada e com caráter transnacional, sem dar mais detalhes. Esses desafios colocam o Ministério Público na necessidade de aprimorar estratégias de prevenção e combate, disse a Procuradora-Geral. Ante esses desafios, Bucilli apontou que o déficit de recursos humanos especializados e gabinetes de recuperação de ativos tem sido um grande desafio no combate à criminalidade. No mesmo encontro, o diretor adjunto do Gabinete Central de Combate à Corrupção informou que o país recuperou mais de US$ 46 milhões em 11 mil processos de combate à corrupção, financiamento ao terrorismo e lavagem de capitais nos últimos 10 anos.
A Procuradora-Geral da República na província angolana do Uambo constituiu arguidos na última semana dezenas de efetivos da polícia acusados de envolvimento na morte de 9 civis no ano passado, a quando das manifestações de protesto pela subida do preço da gasolina. A informação foi avançada por um dos representantes legais das famílias. Não adianta datas sobre o início do interrogatório, mas faz notar que os acusados responderam em liberdade. A Voz da América contactou a Procuradoria-Geral da República, que negou fazer qualquer pronunciamento, alegando o segredo da justiça, uma vez que o processo encontra-se em fase de diligência. Reporta Norberto Sateco.
Chipolica António, um dos representantes legais das famílias, disse que os efetivos da polícia já foram constituídos arguídos, sendo agora fundamental avançar para a fase do interrogatório.
Complexo. Primeiro é que não tinham aberto nada e não havia alguma tramitação a decorrer. Só com a nossa intervenção, exatamente, mas ninguém está detido. Eles foram constituídos arguídos nos termos da queixa-crime que foi apresentada, da denúncia no caso.
Processo que se arrasta desde julho do ano passado, na sequência da morte de 9 civis num confronto direto com efetivos da polícia, durante as manifestações de 5 de junho do mesmo ano, na cidade angolana do Uambo, causadas pelo aumento do preço da gasolina. Na mesma altura, face às mortes de civis, naquilo que classificam de flagrante violação da Constituição da República, A organização não-governamental Defesa dos Direitos Humanos, OMUNGA, instaurou queixa de crime contra os efetivos da polícia junto à PGR. De acordo com o responsável da ONG, João Mavindela, o silêncio das autoridades constitui o maior problema em meio de morosidade nas investigações que denotam não haver vontade política ou jurídica para o seguimento do processo.
A investigação conhece aí alguma morosidade, não é? E a morosidade também é, digamos assim, algo consentida, né? Provocada, né? Que não há nenhuma vontade política ou jurídica para dar seguimento ao caso.
Para quem perdeu um irmão, como Anacleto, a esperança de ver responsabilidades implicados e a indemnização das famílias enlutadas prevalece, embora se vá esfumando com o arrestar do tempo.
Os polícias que mataram nem foram a julgamento nem um pouco. Ninguém foi ao julgamento. Aquilo ficou em off. Mataram e ponto final.
Em relação ao inquérito instaurado pelo Ministério do Interior, entretanto, a ONG OMUNGA, no seu recente relatório, concluiu que houve intenção de matar civis com uso desproporcional de meios pela polícia, enquanto as autoridades não reconhecem a alegada brutalidade dos órgãos de defesa e segurança, mas admitem ter havido tentativa de dispersar manifestantes e repor a ordem. Do Ambo para a Voz da América, o Norberto Santeco.
Três horas e 50 minutos, continuam a acompanhar de Washington DC a emissão vespertina da Voz da América. A 6 de janeiro de 2021, o edifício do Capitólio, aqui dos Estados Unidos, foi atacado por apoiantes do então presidente Donald Trump, que protestavam contra a sua derrota nas eleições de 2020. Na campanha deste ano, Trump e o presidente Joe Biden estão ambos a fazer campanha com base na violência de 6 de janeiro. Luís Costa Ribas.
A violência do dia 6 de janeiro de 2021 é tão útil para a campanha eleitoral de Donald Trump,
Donald J. Trump and the J6 Choir,
que ele abriu um comício com uma canção dos homens condenados por atacar o Capitólio nesse dia.
Ouviram os reféns a cantar, são reféns, são os reféns do J6, como lhe chamo.
A multidão aplaude quando Trump se refere aos insurretos como patriotas e reféns e não como criminosos condenados.
Sob o comando de Joe Biden, os patriotas americanos estão a ser presos e mantidos em cativeiro como animais.
Na canção que Trump gravou com o coro J6 da prisão, ele recita o juramento de fidelidade.
É contraditório usar o juramento de fidelidade para apoiar os acusados de insurreição violenta contra o Capitólio. Por isso penso que os críticos têm razão nesse aspecto. Claro que a desculpa de Donald Trump ou a sua explicação seria que estes são os verdadeiros patriotas.
Vamos tratá-los com justiça. E se for necessário um perdão, vamos dar-lhes um perdão.
A campanha de Biden também está a falar do 6 de janeiro, não como forma de patriotismo, mas como uma ameaça à democracia.
Eram insurretos, não patriotas, não estavam lá para defender a Constituição. Estavam lá para destruir a Constituição. Se for reeleito, ele quer perdoar e passo a citar todos eles. O ataque de Trump à democracia não é apenas parte do seu passado, é o que ele está a prometer para o futuro.
O impacto da violência de 2021 na eleição de 2024 depende dos pontos de vista, diz o cientista político Chris Adelson, da American University.
Algumas pessoas serão mobilizadas com 6 de janeiro, outras estão horrorizadas.
E agora vamos ao Quênia, onde pessoas, muitas comunidades estão a abandonar a forma antiga de cozinhar com lenha e carvão, que era poluente, e a experiência está a resultar.
No mercado em Nakuru, uma cidade na região do Vale do Rift, no Quênia, Josephine Abongo atende clientes na sua loja de fogões. Abongo produz e vende fogões que poupam energia. São feitos de barro e, segundo ela, uma grande melhoria em relação ao hábito de cozinhar com chama aberta na maioria das casas rurais do Quênia.
O que estamos a fazer é trazer de volta a tecnologia tradicional, mas de uma forma melhorada, de uma forma digital, para que possa ser utilizada mesmo em casas urbanas. Desta forma, poupamos árvores, poupamos o ambiente e poupamos a nossa saúde. Também pouparemos economicamente, porque a economia está má e as pessoas não têm dinheiro.
O projeto está a ser executado pela Practical Action, uma organização não governamental centrada no desenvolvimento. Jonathan Weita é gestor do projeto.
Penso que é uma conversa para a qual estamos a encaminhar a discussão, garantir que a nossa população transita das soluções tradicionais de cozinha para as novas soluções de cozinha que salvam as suas vidas.
Especialistas em saúde dizem que o fumo da cozinha é um grande risco para a saúde, especialmente para as populações rurais da África subsaariana. Dados do Ministério da Saúde do Quênia estimam em 21.500 as mortes prematuras causadas anualmente pela poluição do ar interior. A causa principal, cozinhar. David Njeru é cientista de saúde na Universidade de Egerton, no Quênia.
A utilização de lenha, como sabemos, quando arde, o fumo é direto. É pior do que quando se fuma, porque há um filtro. Este é o principal uso do fumo, que tem muitos efeitos nos pulmões.
Ao contrário dos fogões tradicionais, os novos dispositivos são concebidos com chama direcionada diretamente para a panela, para evitar o desperdício de calor. Têm apenas uma abertura para carvão e lenha, em vez de três, e são construídos com um revestimento espesso feito de argila especial para conservar o calor. Todos esses fatores tornam os fogões até 40% mais eficientes, reduzindo o consumo de lenha e carvão. Segundo a Practical Action, cerca de 200 mil fogões melhorados foram vendidos por mais de 300 empresários, como a Bongo. O Centro de Formação Profissional de Kagoto, Danji, adotou a tecnologia da chamada cozinha mais limpa. Seu diretor, Malachi Manase, diz que reduziu os custos da instituição.
Inicialmente, costumávamos ter um caminhão de uma tonelada de lenha por período, mas de forma como implementei, poupei quase 80%, o que é uma vantagem para nós.
No ano passado, a Conferência Anual da Agência Internacional de Energia em Nairobi propôs a aceleração do acesso universal à cozinha mais limpa através de incentivos e subsídios governamentais. Para Tim Wanji, da Practical Action, o financiamento continua a ser um grande problema para os países africanos.
Bem, temos políticas muito boas, mas em termos de financiamento, este tem de responder às boas políticas que temos.
O Quênia pretende atingir 100% de acesso à cozinha mais limpa até 2028, em linha com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU.
Na página desportiva vamos começar com o Euro de futebol. Estão lá dos melhores do mundo e hoje em dia começou com a Roménia e a Ucrânia frente a frente. Jogo do grupo E, Roménia bateu a Ucrânia por 3-0, um golo na primeira parte, dois na segunda. Neste grupo estão lá também a Bélgica e a Eslováquia, estão neste momento a jogar. Mais tarde hoje entra em ação os vice-campeões do mundo, França, onde a grande estrela, é claro, está Kylian Mbappé. Tem pela frente a Áustria, jogo do grupo D, onde ontem a Holanda bateu a Polónia por 2-1. Quem marcou primeiro foi a Polónia, aos 16 minutos. Gapko igualou aos 29 minutos e depois aos 83 minutos. O suplente Vengorst, que tinha entrado aos 82 minutos, marca o golo da vitória. Grande substituição. O treinador Koeman disse que Vengorst está zangado porque lhe disseram que vai sempre estar no banco e entrar durante o jogo. Fez grande festa após o golo holandês, que joga no Burnley, em Inglaterra. Dinamarca e Eslovénia empataram a um golo e, ponto muito curioso, o golo da Dinamarca foi marcado por Christian Eriksen no terceiro aniversário de ter sofrido uma paragem cardíaca no último Euro, num jogo contra a Finlândia.
This time in the Euros, my story is very different compared to last time, which obviously is a...
Desta vez, no Euro, a minha história é bem diferente da última vez. O que obviamente é algo muito grande para mim. Tive sorte em que já tive muitos jogos desde a última vez. Senti-me confortável ao entrar em jogo e confiante em jogar. Estava contente em voltar a jogar. Christian Eriksen, da Dinamarca, que há 3 anos atrás teve paragem cardíaca em pleno jogo, recuperou, joga no Manchester United e ontem marcou no empate com a Eslovénia jogo do Grupo C, que Inglaterra comanda isolada com 3 pontos. Dinamarca e Eslovénia têm 1, Sérvia tem 0.
E assim chegamos ao final desta emissão vespertina da Voz da América, segunda-feira, que é o dia 17 de junho de 2024. O som a cargo de Cornélio Stena, a realização foi de Jaime Faria e a sua mãe, Miguel. A nossa emissão volta amanhã. Entretanto, continue com a Voz da América em www.voportugues.com. Muito boa noite e uma ótima semana.